As notícias na ERTE, edição de Vítor Melenas.
João Luís Alves, o presidente da União de Freguesias de Casais Alvio Beira, defende que o atual modelo de financiamento da Festa dos Tabuleiros é profundamente injusto na forma como apoia as juntas de freguesia rurais, uma vez que são elas que fazem o investimento nos tabuleiros, investimento que sai dos orçamentos das juntas. O autarca, que foi entrevistado para o programa de Freguesia a Freguesia, é emitido na íntegra. Esta noite, aqui na ERTE, a partir das 21 horas, expressou o seu desagrado pelos custos de 1 milhão e 500 mil euros estimados para a realização da última Festa dos Tabuleiros e lembrou que, a ser assim, a festa deste ano teve um custo superior à totalidade das festas dos tabuleiros realizadas pelo mordomo João Vital.
Em contrapartida, temos aqui na cidade uma comissão que gasta o que lhe apetece, que gasta 1 milhão e meio. Repara, 1 milhão e meio de euros é um valor três vezes. Ou seja, o mordomo antigo João Vital, com três festas, fez, ou seja, estes agora gastaram o equivalente a três festas do João Vital. Isto é um absurdo nos tempos que correm. É um absurdo. Portanto, eu não tenho nada contra a Festa dos Tabuleiros e se calhar agora, à semelhança do que se passou há 4 anos, vão dizer que nós não gostamos da festa. Não é nada disso. Nós gostamos e estamos cá. E se estamos cá, e se damos o melhor, e se fazemos o melhor pela festa, e fazemos tudo para que tudo corra bem, e para que a nossa freguesia saia dignificada, não é sinónimo que não gostamos da festa. Agora, não podemos perceber, não podemos pactuar com este gastar o dinheiro, com este fartar vilanagem que está a acontecer aqui em Tomar, em que a quem faz a festa andamos a pedir esmolas para conseguir fazer, e os outros aqui embaixo gastam o que querem. É de facto, é humilhante para nós, isto é, e é injusto o que está a verificar. Portanto, eu até gostaria de deixar aqui uma ideia, se me é permitido, porque se a Câmara tem 1 milhão e meio de euros para gastar numa festa de tabuleiros, porquê é que não canaliza para as juntas, pelo menos para as rurais, porque o paradigma da junta urbana é diferente nesta matéria, porque é a freguesia que leva mais tabuleiros e está aqui na cidade, tem outro orçamento, isso é um assunto. Eu agora estou a falar e estou a defender as freguesias ditas rurais. Porquê é que a Câmara não pega em 100 mil euros e diz, olha, tomem lá para vocês para vos ajudar, para vos ressarcir daquilo que vocês vão agora gastar, que tanta falta vos faz? Se calhar, esses 100 mil euros divididos por 10 juntas rurais, para a Câmara não significava nada, e para as juntas rurais seria um apoio fundamental.
O presidente da Câmara do Entroncamento, Jorge Faria, acusa os vereadores do PSD e o eleito do Chega, agora independente, de continuarem aliados na política de terra queimada contra o entroncamento. A afirmação está contida numa nota do município enviada à redação da ERTE. Em causa está o chumbo da proposta de um contrato de colaboração com o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana para a construção de 100 novos focos de habitação, financiados na sua totalidade a fundo perdido, num valor superior a 17 milhões de euros, destinados a construir habitação para a classe média e para os jovens, proposta que foi chumbada na reunião de Câmara desta terça-feira pelos vereadores do PSD e pelo eleito do Chega. Jorge Faria falou mesmo em crime contra a cidade do Entroncamento.
Portamos aqui perante, mais uma vez, na iminência de se praticar um crime contra a cidade do Entroncamento, que é não aproveitar o trabalho que está a ser desenvolvido por uma equipa da Câmara altamente esforçada e não aproveitar as possibilidades de financiamento a 100% a fundo perdido para nós podermos ter uma política pública, que é aquilo que as grandes cidades têm tido no passado, para termos também no entroncamento, para oferecer habitação à classe média, média baixa e a quem quiser, porque não é para a habitação social, a rendas acessíveis, nas mesmas condições, poderão ter qualquer família noutra grande cidade. Orém, também aqui da nossa região, também está a trabalhar fortemente para fazer o mesmo que nós estamos a fazer. Santarém, e estou a referir propósito, a municípios que são governados e bem pelo PSD. Santarém está a tentar fazer exatamente o mesmo. Alcanena, um município também com um autarca, embora independente, eleito pelo PSD, está a tentar fazer exatamente o mesmo. Mação, a mesma coisa. Sardual, a mesma coisa. Quem conhece o entroncamento não questiona sequer que esta oportunidade de usar fundos do PRR a fundo perdido para construir 100 apartamentos, para pôr ao serviço das pessoas da nossa cidade, quem conhece a nossa cidade só fica pasmado com a posição que os seus vereadores estão a tomar.
Rádio L, a primeira a informar.
Já está criado o grupo de trabalho da Zona Livre e Tecnológica de Abrantes. O recente despacho publicado em Diário da República indica que este grupo é constituído por representantes do Gabinete da Secretaria de Estado de Energia e Clima, da Direção-Geral de Energia e Geologia, do Laboratório Nacional de Energia e Geologia e da Agência Portuguesa do Ambiente. A estas entidades vão juntar-se agora, por convite, representantes de outras organizações, como a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, Agência Regional de Energia e Ambiente do Médio Tejo e Pinhal Interior Sul, ou o Instituto Politécnico do Mar, entre outros. Os objetivos do grupo de trabalho passam por definir a área de implementação da ZLT, propor o regulamento de funcionamento e especificar o âmbito da atuação do projeto, que incluirá a valorização da biomassa na região, entre outras formas de energia. As conclusões que versarão ainda sobre a investigação de produtos ou serviços a testar e sobre outras iniciativas locais de promoção de investigação serão apresentadas através de um relatório final até dia 31 de outubro deste ano.
Rádio R, informação.
O Executivo Municipal da Câmara de Orém realizou nesta terça-feira a visita a um vasto conjunto de obras que se encontram em curso ou já finalizadas no município de Orém, nas freguesias de Seis, Alburitel, Nossa Senhora das Misericórdias, Fátima, Outoguia e Nossa Senhora da Piedade, obras que representam um investimento de mais de 9 milhões de euros. Do conjunto das obras visitadas, destaque para a instalação de pontos de água para o combate a incêndios. Como referiu o Presidente Luís Miguel Albuquerque, em Tocinhos, na freguesia de Alburitel, já está em uso um tanque com 1 milhão de litros de água, uma obra que custou perto de 150 mil euros.
Este é o primeiro dos 3 tanques que projetámos construir para ajudar ao combate dos incêndios. Este está concluído. Já foi utilizado inclusivamente nesta época de incêndios, infelizmente, mas teve que ser utilizado. Tem capacidade para cerca de 1 milhão de litros de água. E como disse, é o primeiro. Falta ainda aqui para completar todo o projeto, executar aqui a construção de um furo para abastecer o local, mas ainda não foi possível fazer e por isso será a fase seguinte. Como disse, vamos agora de seguida ver outro que também estará em execução ainda, não tem ainda o tanque concluído, mas vamos ver o local, que é no Pires de Longas, no Sobral, e o outro terceiro será na Malaguarda, na Freixenda, que também empregado está de férias, mas quando regressar de férias irá então colocar, prestar a colocação dos 2 tanques que faltam. Inserto numa estratégia que temos vindo a elaborar de criar condições para que os meios aéreos não se desloquem para muito longe para poderem aceder à água quando dos incêndios. Tivemos também este ano uma charca que também lá vamos passar no Escandarão, que foi muito utilizada também pelos meios aéreos este ano. Estão previstas a construção de mais 2 charcas, uma junto à fonte das 7 Picas em Urqueira, uma junto à fonte da Conceição, onde também existe muita água, e depois também temos previsto a construção de mais um tanque mais pequeno que este, também na freguesia da Senhora da Piedade. Portanto, são estas as medidas, os meios que estamos a disponibilizar para os bombeiros, para os meios aéreos neste caso, qualquer maior helicóptero que pode abastecer, para que seja mais rápido a sua utilização, evitando deslocações sempre incómodas, porque é sempre importante que eles estejam perto das ocorrências, dos incêndios, para atuar de uma forma mais rápida.
Rádio R, informação.
A Guarda Nacional Republicana está a levar até sábado, dia 23, uma operação de controle e fiscalização direcionada para o transporte rodoviário de passageiros em todo o território continental, orientando as ações de fiscalização para as vias mais críticas à sua responsabilidade e onde se verifica um maior volume de tráfego de veículos. operação decorre no âmbito do Eurocontrol Route, um grupo de organismos europeus de fiscalização dos transportes rodoviários que cooperam em conjunto para a melhoria da segurança rodoviária, sustentabilidade, a concorrência leal e as condições de trabalho no transporte rodoviário por meio de atividades relacionadas ao cumprimento das regulamentações existentes. A GNR, enquanto parceira, desenvolve ações de fiscalização no sentido de contribuir para a adoção de comportamentos mais seguros por parte dos condutores profissionais com o objetivo de promover a segurança rodoviária. As ações de fiscalização de veículos pesados de transporte de passageiros vão incluir a alteração de características e transformação de veículos, tempo de condução diária e semanal, pausas e períodos de descanso diários e semanais e velocidades instantâneas do veículo registados pelo aparelho de controle durante as últimas 24 horas no máximo de utilização do veículo, assim como o funcionamento do aparelho de controle, ou seja, o tacógrafo.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Depois de ter assumido a gestão do espaço da Estação de Fátima, na Linha do Norte, e de ali ter instalado um posto do CTT e o espaço do Cidadão, a Junta de Freguesia da Sabacheira procura agora, junto às instituições bancárias, a instalação de um multibanco naquele espaço. António Graça referiu ainda que também é objetivo da Junta procurar financiamentos comunitários para a reconversão do primeiro andar da estação num albergue de peregrinos.
Queremos, e não desistimos disso, queremos ter lá no seu interior uma caixa multibanco que passam por ali centenas de pessoas diariamente. Ao fim de semana o fluxo ainda é maior devido aos estudantes de que vêm de todo o país para o Politécnico e os que estudam, eu agora falei dos estudantes que vêm de fora para Tomar, mas também os de Tomar que vão para fora. E neste caso, mais especialmente para Coimbra, para Aveiro, para o Porto, ali ao fim de semana é um corrupio, à sexta-feira à noite e ao sábado à noite é um corrupio gigante. E durante a semana, todas as pessoas que trabalham e que têm acesso ao seu local de trabalho através da linha do Norte apanham ali o comboio. Mais a clientela, aos utentes do Espaço Cidadão, do posto CTT, estamos a falar de um movimento bastante grande e que já merecia há muitos anos, mas agora ainda mais, uma caixa multibanco ali. E as pessoas, se pudessem facilmente levantar dinheiro, evitavam uma despesa acrescida para levantar dinheiro, vir a Tomar ou ir a Orem. Porque nós, como estamos a meio caminho das duas cidades, é uma das coisas, pronto, a caixa multibanco, e estamos a aguardar fundos comunitários, porque seria interessante. E isso foi falado com as infraestruturas, a parte de património. Seria interessante podermos também recuperar o primeiro andar para por noite de peregrinos, que é o último balanço. O último ficar ali a descansar e fazerem 23 km a pé, para tomar ali o último balanço até Fátima, que é sempre a subir, poderem pernoitar ali. E seria um dos nossos objetivos. Se o vamos conseguir realizar nestes últimos 2 anos que faltam, ou pelo menos começá-lo, é uma incógnita. Depende do enquadramento dos fundos legais, dos fundos comunitários.
A abertura das infraestruturas para essa possibilidade?
Sim, sim, sim. Foram excepcionais nisso. Disseram-nos, a primeira coisa que nos disseram foi: avancem. Aqui a questão é: eles próprios querem que os espaços sejam utilizados, que sejam devolvidos de alguma forma à comunidade, e estão abertos a todo o tipo de intervenções pensadas e sem descaracterizar o património existente.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um curso técnico superior profissional direcionado para a área da tecnologia do desporto é mais uma aposta que o Politécnico Tomar faz neste novo ano letivo. Os pormenores com o António Feliciano.
O curso técnico superior profissional de tecnologia do desporto é uma das opções disponibilizadas pelo Instituto Politécnico de Tomar no sentido de preencher uma lacuna da região e de ir ao encontro dos anseios de um número considerável de jovens que procuram por auxílio nesta área. As inscrições, nunca é demais recordar, estão abertas até 30 de setembro. A ERTS conheceu de perto a realidade associada a este TESP e falou com Francisco Nunes, coordenador do curso, que apontou para uma procura crescente numa conjugação com o historial desportivo associado a Tomar.
Existe cada vez mais uma procura de curso de desporto a nível dos cursos de nível 4, nas escolas secundárias, e depois esses jovens têm que sair da região para prosseguir os seus estudos. E foi com base nisso que o IPT resolveu fazer esta aposta, também conjugado com a tradição que a cidade de Tomar tem no associativismo desportivo. E para mim foi uma surpresa muito agradável a forma receptiva com que este curso foi encarado por parte dos potenciais parceiros com que nós venhamos a desenvolver a nossa atividade, nomeadamente a nível de estágios. Por parte das câmaras municipais, por parte das escolas que veem neste curso uma oportunidade para o prosseguimento de estudos dos seus alunos e por parte dos clubes e das associações ligadas à atividade desportiva. Para a prática da atividade desportiva, que é aquela que nos falta, para a parte mais tecnológica nós temos as nossas próprias instalações, temos campos relevados que permitem desenvolver as disciplinas de outdoor, nomeadamente o futebol e o rugby. E depois temos protocolos estabelecidos com a Câmara Municipal de Tomar e com o Ginásio Público de Tomar para a utilização dos equipamentos desportivos.
Rádio Air, informação.
É já nos dias 23 e 24 de setembro que se realiza a 7ª edição da Aceiceira Medieval, recriação histórica sobre o passado de Aceiceira, antiga sede do Conselho, hoje sede de Freguesia em Tomar. Confirmação de juízes pelo rei Dom Dinis em 1294, que abrange também a vizinha Atalaia, surge na sequência das queixas das populações locais e é mais uma das várias ações do monarca que vão fortalecer a autonomia dos dois lugares. Será precisamente este o tema deste ano, com as representações a incidirem no sábado sobre querelas e abusos que motivam necessidade de juízes e no domingo o rei Dom Dinis confirma juízes para Aceiceira. A recriação histórica organizada pela Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de Aceiceira, em parceria com a Junta de Freguesia Local e o Município de Tomar, permitirá aos visitantes encontrarem a reconstituição de um burgo medieval fervilhante de vida, graças ao extenso programa de animação que inclui música, dança, arruadas, animação de rua e recriação de momentos históricos. Não vão também faltar as figuras da época, entre as quais os cavaleiros templários, que também chegaram a ter soberania sobre o lugar. Não faltarão ainda as tabernas e tendas dos mercadores, que hoje, como então, são das principais atrações. E vamos para o fecho das notícias, com a habitual nota do dia, hoje com Alexandre Horta.
As políticas públicas da última década têm incentivado a integração e partilha de serviços entre municípios. Cada vez mais, as instituições supramunicipais são tidas como primordiais num contexto de desenvolvimento regional. As próprias instituições europeias, fontes de financiamento, requerem aos municípios que se associem, majorando essa evidência na distribuição das verbas e até utilizando esse fator como eliminatório. Nesse sentido, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo tem feito o seu trabalho e tem demonstrado ser capaz de representar e contribuir para o desenvolvimento dos 13 municípios que a constituem. E a sua importância será potenciada quando for integrada, como todos esperamos, na Nute 2 do Oeste e Val do Tejo. Tomar só terá a ganhar com a integração mais alargada no território do Médio Tejo. Sendo uma centralidade na região, não tem que ficar presa a um bairrismo que já não faz sentido quando se fala de economia e desenvolvimento regional. Projeto de investimento a implementar em qualquer um dos concelhos do Médio Tejo deve ser entendido como uma mais-valia para todos. Nas últimas semanas, muito se tem falado sobre a instalação, por parte da Santa Casa da Misericórdia de Tomar, de uma unidade de cuidados continuados em Vila Nova da Barquinha, quebrando o paradigma de que todas as obras desta instituição seriam realizadas no Conselho de Tomar. A falta de acordo com a Câmara Municipal levou a um desfecho que, à primeira vista, é prejudicial para os tomarenses e para Tomar. Em minha opinião, não o será. Um equipamento deste género, pela sua dimensão e público-alvo, nunca beneficiará um só concelho e a centralidade da Atalaia, já reconhecida por muitos noutras ocasiões, será uma mais-valia. A curta distância que se encontra de Tomar também não será fator redutor da importância que este equipamento terá para os tomarenses. De resto, só podemos esperar que esta iniciativa sirva de ponto de partida para mais do género e não só na área social. A incapacidade que o Executivo Camarário de Tomar tem evidenciado não só nesta área, mas também, por exemplo, na empresarial, tem levado a que muitos produtores e investidores procurem alternativas ao nosso concelho. A proximidade ao Centro de Negócios de Vila Nova da Braquinha e a continuidade territorial que esse equipamento poderia ter no concelho de Tomar seria uma alternativa ao impasse que muitos empresários se deparam para se instalarem no Parque Empresarial de Tomar. A concretização destas iniciativas seria uma garantia de desenvolvimento económico e emprego na região.
E é tudo. Assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.